A Rádio ONU em Nova York conversa agora com o ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, Rubens Recupero. Ele conversa conosco diretamente de São Paulo. Dr. Rubens, o estudo da UNCTAD avalia as altas taxas de juros no Brasil como um obstáculo para o pagamento do déficit fiscal. Por que há tanta resistência em redução ao custo de crédito no Brasil?
Bem, eu acredito que o relatório da UNCTAD basicamente esteja correto. Isto é, no Brasil, como o déficit público é relativamente pequeno, é 2,2% do PIB, com uma redução na taxa de juros, nós reduziríamos muito as despesas com o pagamento do serviço da dívida. E com isso poderíamos eliminar o déficit, né? Nos últimos 8 anos, 10 anos, a média do que o Brasil tem pago com juros é muito alta. É uma quantia que equivale, em cada ano, a mais de 7% do PIB, né? Portanto, com uma redução na taxa de juros, nós podemos diminuir consideravelmente os gastos com o pagamento dos juros da dívida e, com isso, eliminarmos o déficit, né? A dificuldade é que, no momento atual, a economia brasileira, da mesma forma que a de outros países emergentes, como a China e a Índia, está enfrentando uma pressão de aumento de preços, né? Todos esses países emergentes estão, no momento, com um certo problema de retorno da inflação, né? E no Brasil, até recentemente, o uso da taxa de juros era praticamente o único recurso que se tinha no combate da inflação. O Banco Central até mostrou bastante coragem de reduzir a taxa de juros no momento em que a inflação aqui continua em aumento. Mas o raciocínio que faz o Banco Central, e que me parece basicamente correto, é que, com a desaceleração das economias dos países ricos, como nós estamos vendo a crise longe de desaparecer, está recrudescendo, né, vai haver uma redução da pressão, por exemplo, dos preços das commodities, né? Com isso, vai haver uma menor pressão inflacionária. Eu acredito que o que o Banco Central aqui, o governo, estão fazendo é basicamente correto, mas é uma jogada extremamente delicada, né? Em que o governo vai ter que monitorar com muito, muito cuidado o comportamento da inflação. Porque, se a inflação nos próximos meses não cair, conforme o Banco Central está esperando, aí vai ser difícil poder prosseguir nesse esforço de redução da taxa de juros. E é uma pena que só agora o Banco Central tenha se disposto a fazer isso, essa redução, porque, de fato, como diz o relatório da UNCTAD, o nível das taxas de juros brasileiras é extremamente elevado, né? É bem maior do que a de qualquer outro país emergente. Nós estamos aí, às vezes, com o dobro ou mais do que a taxa de juros de outros países. E não parece que isso se justifique por qualquer problema da economia brasileira, né?
Existe alguma alternativa para países como o Brasil que combatem a inflação com alta de juros?
Não há muita alternativa no momento, porque o outro caminho, que também é complicado, é a valorização do câmbio, né? Mas a valorização do câmbio, que torna mais baratas as importações, tem um inconveniente grave para o Brasil, né? Faz com que a indústria brasileira tenha uma situação cada vez mais difícil. Ela não consegue competir com as importações baratas que vêm de fora e acelera aquele fenômeno da desindustrialização, né? Com a perda de empregos no setor industrial. Portanto, o que o governo vai ter que fazer vai ser um esforço muito cuidadoso, porque os objetivos às vezes são contraditórios, né? No nosso caso, nós não temos condições de controlar o valor da moeda como a China faz, porque o Brasil é um país muito mais aberto do ponto de vista financeiro e monetário, né? A China tem um controle enorme, porque o grau de globalização financeira da China é pequeno, né? A China é um país que tem um grau muito elevado de globalização comercial, mas não financeira e monetária. Por isso é que os chineses, mesmo acumulando grandes superávites nas exportações e na balança de pagamentos, conseguem que a moeda deles acompanhe o dólar, né? E não se valorize como deveria. Todos os cálculos mostram que a moeda chinesa está hoje artificialmente desvalorizada em 20% a 30%, né? O que constitui, no fundo, um subsídio muito forte às exportações chinesas, né? E torna difícil para um país como o Brasil, por exemplo, competir nessa área, né? Por isso é que o que o Brasil pode fazer nesse momento é graduar essas medidas, procurando evitar que o impacto seja muito forte, né? Por exemplo, nesse momento, com a redução dos 50 pontos da taxa de juros, a moeda brasileira, o real, ganhou um pouco de valor, né? Ela pelo menos deixou de cair, né? Isso ainda não teve nenhum efeito sensível no encarecimento das importações, né? E nem teve nenhum impacto ainda na taxa de inflação. Mas o governo vai ter que acompanhar isso cuidadosamente, porque é uma situação muito desconfortável, compreende? O Brasil não tem muitos instrumentos de controle, não. Os instrumentos são poucos, vão ter que ser usados com uma precisão muito grande e sempre acompanhando o comportamento da economia, né? O governo, por exemplo, resolveu agora reduzir esses 50 pontos percentuais porque viu que o crescimento da economia brasileira já está se desacelerando, sobretudo a indústria. A indústria está crescendo pouco. Acontece que o consumo ainda está aquecido, entende? Porque há uma defasagem nisso, né? Mesmo que a indústria esteja desacelerando, o consumo ainda é forte, porque a taxa de desemprego no Brasil está muito baixa, está a mais baixa da história, a massa salarial é alta, as pessoas continuam comprando. Então, até agora, parte desse consumo que aumentou tem sido atendido pelos produtos que vêm de fora, não pela indústria brasileira, entende?
Como o movimento dos países ricos para evitarem a recessão pode acabar afetando os países emergentes?
O que pode afetar o Brasil na continuação da crise nos países ricos é sobretudo em dois aspectos. Um é no comércio. As exportações brasileiras, embora hoje tenham como mercado principal a China, ainda encontram um mercado muito significativo nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Portanto, à medida que essas economias se enfraquecem e importam menos, o Brasil também vai exportar menos, né? A nossa situação só não é tão grave porque hoje em dia o nosso maior mercado é a China, né? Não é mais esses outros, né? Mas, de qualquer forma, nos afeta. Nós sairemos perdendo alguma coisa em matéria de comércio exterior. E a segunda forma pela qual nós somos afetados é que, se a crise se tornar muito grave, como nós vimos nesses últimos dias, né, passa a haver, da parte dos investidores, uma espécie de medo do risco, né, e os investidores começam a não querer investir, às vezes, até mesmo em países que não estão em crise, como são os emergentes, né? Agora, esse segundo perigo me parece menos provável, né? no momento, porque como o investidor não tem outras alternativas, ele não vai investir nos Estados Unidos ou na Europa, porque não está havendo crescimento, né? Onde ele pode investir é em economias que estão oferecendo boas oportunidades. Né? Eu vou lhe dar um exemplo, o caso brasileiro. Recentemente, uma das maiores consultorias em matéria de petróleo, que chama-se Woods Mackenzie, eles publicaram um relatório mostrando que nos últimos 10 anos, dos 10 maiores campos de petróleo descoberto, 7 estão na região do pré-sal da Bacia de Santos. Portanto, é óbvio, né, que essa é uma oportunidade de investimento irresistível, né? Participar do desenvolvimento de 7 dos 10 maiores campos de petróleo do mundo, né, é uma oportunidade de investimento que encontra poucos similares no mundo de hoje, né? Por isso é que eu acho que o Brasil vai continuar a atrair investimentos, né? Porque ele é um país muito rico em recursos naturais, né? Produção e exportação de soja, carne bovina, carne de frango, né? Papel e celulose, etanol, cana-de-açúcar. Tudo isso são coisas que continuam a ter mercado no mundo, né? Porque mesmo que haja uma crise, a energia e o alimento continuam a ser consumidos, né? Então, devido a isso, o Brasil continua com boas perspectivas de atração de investimentos, né?
Essa lógica também favorece os países africanos?
Também é favorecido por isso, né? Os países africanos, como o Brasil, como o Chile, como o Peru, como a Argentina, são todos países que têm isso em comum. Eles são exportadores de produtos baseados em recursos naturais, né? Como os minerais, o petróleo, o minério de ferro, o cobre, ou então os produtos da agricultura, né? E esses produtos todos têm sido beneficiados pelo crescimento asiático, pela demanda da China, da Índia, né? Então, todos esses países, não só o Brasil, estão se beneficiando. A situação do Brasil não é isolada, né? A África tem tido, nos últimos anos, alguns dos melhores resultados que teve em muito tempo, né? Que é os preços das commodities, né? Dos produtos primários, têm se beneficiado muito da demanda, sobretudo chinesa, mas da Ásia em geral. Viu?
E como é que fica a situação de Portugal neste cenário econômico? Que desafios o país vai enfrentar?
Portugal teve uma deterioração muito grave do déficit do orçamento devido à crise financeira, né? E agora está sendo obrigada a um programa muito severo, né? De correção através de cortes das despesas governamentais. Portanto, Portugal vai ter um período difícil, né? Como é o caso da Grécia, da Irlanda, da Espanha, né? De todos esses países endividados na Europa, né? Durante os próximos 2 anos, 3 anos, seguramente a economia portuguesa vai enfrentar esse desafio de ser obrigada a reduzir fortemente o déficit do orçamento e a dívida pública do país, né?
O estudo da UNCTAD fala ainda que nações como Portugal tiveram que aumentar os custos da rolagem da dívida. Isso significa juros mais altos?
Juros mais altos, porque o que acontece é que quando os mercados começam a temer que esses países não vão poder continuar a pagar as suas obrigações, eles passam a cobrar uma taxa de risco, né, sobre os empréstimos. Por exemplo, os empréstimos mais baratos hoje são os que são feitos na Alemanha, porque ninguém teme que a Alemanha tenha um problema. Mas os outros países que há receio de que eles não consigam manter o pagamento da dívida, há um diferencial, né? Cada vez se cobra uma porcentagem maior, né? Daí o fato de que isso torna muito pesada a carga países como a Grécia e Portugal. O grande problema é que, para esses países saírem da crise, eles precisam também crescer, né? E se eles forem obrigados a um tipo de austeridade que liquide a possibilidade de crescimento, aí fica muito difícil encontrar uma saída para essa crise, né? Então, vai ser muito necessário que a União Europeia dê um apoio substancial aos que estão numa situação mais frágil, né? Que é o caso, sobretudo, da Grécia e de Portugal.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou com o ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, Rubens Recupero. Obrigada pela atenção e até logo.
Obrigado, até logo.